Capítulo Rock. Uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Hora de tirar a mão do seletor de estações de seu aparelho de rádio. Não existe mais seletor de estações? Bom, tudo bem, não aperta botão nenhum então, porque é hora de Capítulo Rock, galera, que hoje vai contar a primeira parte da história do Yes, uma das bandas mais comemoradas e amadas do rock progressivo. Meu nome é Nilo Bairros e, como você sabe, pra gente se contaminar só de alegria e boa música, nosso bate-papo semanal sobre rock segue sendo virtual. E desse jeito, cada um na sua casa, mas nas mesmas ondas, eu tenho ao meu lado os progressivos Celso Cavalcante.
Yes, yes, yes.
Bruno Lourenço.
Yes, também.
E Maurício De Santi.
Yes, I'm here também.
Estávamos devendo o especial do Yes, né, gente? Vou adiantando aqui que dois programas é muito pouco pra gente falar desses monstros do rock progressivo.
Verdade, Nilo, a gente até já tocou o Yes algumas vezes aqui no nosso Capítulo Rock, mas uma edição sozinha deles, essa aqui é a primeira, vai valer a pena, hein? Muita história boa pra ouvir.
É, histórias interessantes, né, Celso? Porque, diferentemente aí de outras bandas que a gente já falou aqui no Capítulo Rock, os ingleses do Yes não precisaram ralar muito, porque os caras sempre tiveram muita estrela, além, é claro, de muito talento.
Tudo começou em 1967, quando John Anderson encontrou o baixista Chris Squire num pub londrino. Parece que o gancho era bater em papo, né, sobre a coleção de discos que Square carregava. Conversa vai, conversa vem, e os dois combinaram de montar uma banda. Quem nunca, né?
É, quem nunca, né? Eles convidaram logo em seguida o guitarrista Peter Banks e o tecladista Tony Kaye. E o quinto integrante da formação original, o baterista Bill Bruford, foi contratado por meio de anúncio classificado. Mais um que é contratado por esse método, né, gente?
É, mas vamos explicar primeiro para os nossos ouvintes mais jovens o que é um classificado, né? Muitos nem sabem o que é. Eram anúncios, ou ainda é, né? Alguns jornais ainda mantêm essas páginas aí. Anúncios de emprego, serviços, produtos, enfim. E que naquela época era muito usado pelas bandas para recrutar músicos para sua formação. No caso da Inglaterra, o principal canal para isso era o jornal Melody Maker, que por mais de 70 anos circulou como uma espécie de ponto de encontro aí dos roqueiros e músicos de outros estilos também. Seria uma espécie de LinkedIn aí do em papel. Vai lá. Mas aí, com a evolução tecnológica digital, o Melody Maker saiu de cena no início dos anos 2000.
O classificado aí é tipo um Tinder, só que em vez de pessoa é um produto. É a mesma coisa, na verdade. É um Tinder da época.
Tinder musical.
É, só que o LinkedIn não funciona. O Tinder tem informações que funcionam.
Pois é, mas voltando aí a falar da sorte dos caras do Yes, o fato é que em seguida eles passaram a se apresentar em pubs e que juntavam aí uma boa galera. E acabaram sendo vistos pelos integrantes de uma outra banda, que na época estavam se despedindo dos palcos. A gente tá falando aqui do Cream, formada pelo Eric Clapton, Jack Bruce, Tony Palmer e pelo baterista Ginger Baker, que morreu aí recentemente em outubro de 2019.
Simplesmente chamou Yes para abrir o show de despedida deles, o Farewell Concert. Por sinal, esse show gravado no Royal Albert Hall, em Londres, em novembro de 1968, virou até filme.
Exatamente, e naquela época o Yes mostrava sons como esse que a gente está ouvindo aí ao fundo, Sweetness, que fez parte do primeiro álbum da banda no ano seguinte. Ou seja, eles não chamavam atenção de graça não, né?
Verdade, e dali pra frente, devidamente apresentados ao mundo do rock, os ingleses do Yes não pararam de empilhar sucessos, não
é
isso?
É isso aí, cara. Vamos então para os primeiros trabalhos da banda. O disco de estreia do Yes se chama exatamente isso, Yes, de 1969. Na sequência, eles engataram mais dois, tá? Man the World, de 1970, e Yes Album, de 71. Desse primeiro trabalho, já ouvimos aí Sweetness, né? E partimos direto, então, para o segundo álbum, que para mim é um dos melhores do Yes, embora seja pouco conhecido, até porque eles mesmos nunca tocaram aí nos shows que fizeram na década de 70, 80, 90 e até nos anos 2000. Começamos, então, com a bela Time and the World, que dá nome ao disco, e em seguida ouvimos Dan, duas músicas simplesmente emocionantes. Rock progressivo na veia, José Valdo, vamos nessa! In the morning when you rise, do you open up your eyes, see what you see the same things every day. Do you think of a way to start the day, getting things in proportion?
of a time that will help us get it together again. Have you heard of the word that will stop us going wrong? Well, the time is near, the word you'll hear when you get things in perspective. That will help us get it together again. Have you heard of the word that will stop us going wrong? Well, the time is near, the word you hear when you get things in perspective. Spread the news.
Abra o livro na página certa. Você está no capítulo Rock.
Time is closer, as
Reparem que já nesse disco, Yes começa a pedir a companhia de uma orquestra, né? Uma fusão que depois ficou conhecida como rock sinfônico, vertente da qual Yes foi o grande representante, na minha opinião.
É, e diferentemente de outras bandas que namoraram ali com o movimento psicodélico e até com o blues, o Yes já nasceu desde o berço bastante progressivo, né? Muito por conta, inclusive, da genialidade do Chris Squire, que além de mestre do baixo, era um senhor compositor, viu?
É, mas numa coisa o Yes se parece aí com a maioria das outras bandas, a dança das cadeiras. O guitarrista Peter Banks foi o primeiro a sair, substituído já no terceiro disco pelo genial Steve Howe.
Aliás, essa que estamos ouvindo ao fundo é a música Um Cartão de Visitas de Steve Howe, presente no disco que mudou a carreira da banda, The Yes Album, lançado em março de 1971. E o som é Starship Trooper.
Mas foi justamente nessa época que começou aquela velha guerra de egos que praticamente todas as bandas têm histórias sobre isso para contar. Eram discussões em torno de concepções musicais mesmo entre o recém-chegado Steve Howe e o tecladista Tony Kaye, que adoravam órgão, mas não queriam enveredar por mellotron, sintetizadores e outras variações que o Yes iria usar, e muito, logo em seguida. Por isso mesmo, um pouquinho após a gravação desse disco, o Tony Kaye saiu da banda para dar lugar a ninguém menos que o Rick Wakeman. Esse sim, um dos maiores tecladistas da história do rock mundial.
E as substituições, Celso, elas não pararam por aí. Mas acho que depois a gente fala disso, né, Nilo? Porque tá na hora de ouvir mais Yes.
Yes, claro, vamos ouvir então duas faixas desse disco histórico da banda, The Yes Album, começando por I've Seen All Good People, e em seguida Yours Is No Disgrace. E em seguida a gente vai pra um rápido intervalo, volta rapidinho com muito mais Yes pra você. Manda ver, José Val. I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way.
Straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen run so fast, she hasn't got time to make you a wife. Cause it's time in time with your time and his news, it's captured. With loving care.
Capítulo Rock.
Wow.